Nesse momento, irei para o 15º assunto do checklist de história, tá? Vamos lá. No material está unificações, Alemanha e Itália. Porém, o material que irei ler está assim, as unificações tardias. Primeiro agora, Itália, tá? Resumo, o Congresso de Viena de 1814, que ocorreu em 2015, ó, só fazendo uma alteração aqui. O título é As Unificações Tardias, Itália, tá? É porque eu quis dizer assim, primeiro falar de Itália. Pronto, beleza? Aí, resumo. O Congresso de Viena de 1814, a 1915, eu acho, foi decisivo no cenário pré-unificação, já que este dividiu a Itália em 8 estados independentes, muitos deles controlados pela Áustria, que era uma das potências monárquicas remanescentes. Política. Durante a ocupação napoleônica, os franceses derrubaram as monarquias do antigo regime, estabeleceram reformas liberais nas administrações italianas, entregando às administrações dos estados aparentes de Napoleão e compatriotas. Com o Congresso de Viena, as antigas administrações foram devolvidas aos antigos monarcas. Somente o reino da Sardenha ainda tinha uma administração mais liberal. Nas décadas de 1830 e 1840, aconteceram várias manifestações contra as monarquias italianas, conseguindo algumas vitórias, como no reino da Lombardia, onde o rei instituiu um poder legislativo com representantes eleitos pelo povo. A revolta pode ser considerada parte dos avanços liberais impostos por Napoleão. Eram muitos os movimentos de unificação na Itália, alguns de participação popular e outros de participação burguesa, uns republicanos e outros monarquistas. Um dos principais era a Carbonária, um movimento republicano liberal com a inspiração maçônica. Seus integrantes representavam as burguesias médias e altas. Havia os Camisas Vermelhas, movimento republicano e popular comandado por Giuseppe Garibaldi, e a Jovem Itália, fundado pelo ex-integrante da Carbonária, Giuseppe Mazzini. O movimento era paramilitar, republicano e nacionalista. Pretendia a unificação da Itália pela educação popular e era contra o domínio austríaco. Economia italiana. A economia era dividida geograficamente. O norte, principalmente os reinos Piemonte e Sardenha, investiam na atividade industrial e no fortalecimento do exército. Destacam-se o primeiro-ministro do rei Victor Emmanuel II, conde de Cavour, que investiu pesadamente na indústria de Sardenha e vai assumir a liderança do processo de unificação. As discrepâncias entre o norte e o resto da Itália eram grandes. Enquanto o norte era industrial e burguês, o centro e o sul eram mais agrícolas. Isso gerou um dos interesses para a unificação. Em Sardenha, os industriais nortistas tinham interesse na ampliação dos seus negócios, eliminando as barreiras políticas. Criação da sociedade italiana. A construção da identificação nacional italiana foi edificada durante o século XX. Porém, havia o elemento de uma língua e religiosidade comum. Durante as agitações pela unificação, surgiu o Risorgimento literário. Movimento artístico pró-unificação e romancista que fazia críticas e sátiras aos governos controlados pelo austríaco. Esses escritos favoreciam a unidade, tendo em vista que circulavam por toda a península. Devemos citar que esse tipo de arte era patrocinado pelos governos unificadores. As sociedades nos reinos do norte eram mais industriais, com uma massa urbana operária e uma classe média de profissionais liberais. O grupo dominante era a burguesia industrial que financiou a campanha nortista pela unificação com destaque ao reino de Piemonte e Sardenha. Isso foi possível graças a políticas liberais que favoreciam a industrialização e a conquista de direitos políticos pela burguesia. A unificação. O processo da unificação começou junto com o século XIX, mas os movimentos se radicalizaram somente depois da metade do século e foi marcado por guerras muito sangrentas, frente à resistência austríaca e mais tarde austro-húngara. O ano era 1859, quando, com o apoio de populares, Giuseppe e seus Camisas Vermelhas, as forças de Napoleão III e os piemonteses declararam guerra contra o Império Austro-Húngaro, conquistando o reino da Lombardia e iniciando a campanha rumo à unificação. No ano seguinte, Parma, Modena, Romagna e Toscana foram anexadas ao reino de Piemonte. Ao sul, Garibaldi incorporava o reino das Duas Sicílias. Ainda em 1861, os estados pontíficos foram anexados à Itália, formando o reino de Itália com Victor Emmanuel II como primeiro rei italiano. Em 1866, os italianos, auxiliados pela Prússia, anexaram Veneza, que era controlada pelos austríacos até então. Até aqui, restava apenas Roma para a unificação completa, que era governada pelo Papa e tinha proteção francesa. Com a Guerra Franco-Prussiana e os soldados franceses sediados em Roma, foram chamados para a defesa da França. Com isso, o caminho para a unificação estava aberto. Roma foi incorporada e a unificação estava concluída. A Igreja não reconheceu o Estado italiano até 1929. Porém, o Tratado de Latrão, proposto por Benito Mussolini, providenciou reconhecimento em troca da criação do Estado do Vaticano e de indenização referentes à perda dos Estados papais. É isso aí.